verdade que hoje vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Não estou acostumado da shiur de Hassidut, tá bom? Mas Be'etzem, eu tive o zchud de comer uma pizzada na casa do nosso balabait faz 2 meses atrás. E o balabait tinha acabado de voltar do Ripshaile, do Bassaim. E eu perguntei para ele, mais para Rafa, o que você viu lá que você não viu em outros lugares? E começou a conversa. E no meio eu falei, se você já vai, que você não vai com a Ligênese. E eu imaginei que essa plitat feia me saber dele querer viajar para a Ligênese, que me levar para a Ligênese. Então, no final, como não fomos para a Ligênese, vamos tentar fazer um pouco de Ligênese para cá. Tá bom? Não dei shiurim de Hassidut ainda, mas vamos tentar um pouco Leatim com o Matzav. Tá bom? Para a gente entender, a gente precisa entender um pouco o que é o Olam Hassidut. Tá bom? Como a gente está vendo aqui, que todo mundo diz Yeshivot Litayot. Na Yeshiva a gente não aprendeu disso, mas tudo começa, a gente sabe que infelizmente teve Tach Vetach foi em 1648, 49, onde infelizmente teve uma das maiores tzarot da Yadut, tá bom? Era a época de Dor Deah, Dor Chochmah, o Bach, o Taz, o Shach, o Chancho Gastropoli, Gdolei Israel, Ad En Sof, e de repente veio Bogdan Khmelnytsky, Yimach Shemo V'Zichro, tá bom? A versão de Hitler um pouco adiantado, Yimach Shemam, e ele pashut varreu a Yadut, o Meshuar de 300 mil Yehudim que ele matou, apagou Keilot inteirinhas, e aí muita Torá se perdeu nessas épocas, Vadar Baratzot, né, que os Gdolei Achronim trazem Vadar Baratzot, que era uma mais coisa que eles decidiram todos os takanot, e Am Yisrael ficou yatom, pashut ficou yatom, e começou a gerar muita Meratzot, isso gerou também Shabtai Tzvi, mas isso aqui já é a sugya de Itnagdut, tá bom? E toda Itnagdut vem, pachot e yoter, em cima de Hidushim. Tudo que é Hidush vai apanhar forte. A gente pode perceber que ele vem ensinar Ipshitz, ele vai apanhar sem fim. Por quê? Porque ele é pós-Shabtai Tzvi. O Ramchal vai apanhar sem fim, porque ele é pós-Shabtai Tzvi. O Rabi Sol Baal Shem Tov vai apanhar sem fim, porque ele é pós-Shabtai Tzvi. Tudo que inova depois de Shabtai Tzvi não é Mekubal. E até hoje em dia, Bifrat Maolam Alitai, tudo que sai um pouquinho da curva é Pasul, 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 Pasul. Mas tá bom, isso é outro conceito. Mas o Baal Shem Tov, ele veio numa época onde você tem um montão de Amerazim, não por opção própria, e sim porque o Olam HaTorah se quebrou totalmente. E o Baal Shem Tov vem acender toda essa faísca do pessoal isolado. Mas o maior erro que a gente tem, a gente acha que o Baal Shem Tov fundou a Hassidut. Isso é verdade, mas ele não fundou nenhum movimento. O Baal Shem Tov é uma pessoa que estava em Nezibush, isolado numa cidade pequena. Você quase não vai ver Itnagdut no Baal Shem Tov, quase não tem Itnagdut no Baal Shem Tov, porque ele não era tão grande assim, famoso, estou falando, para ter Itnagdut. E ele equipe vários Talmidim, e o maior Talmid, o maior difusor, aí pode se chamar, talvez, como se chama é o Magid, Magid Mimezrit, e o Magid Mimezrit, ele faz o Hevraie Kadisha, tá bom? Então, o Baal Shem é um só Rebbe, vamos chamar assim. Depois você tem um Rebbe, que é o Magid Mimezrit, você tem o Yakub Yisrael de Polnoe, você tem vários outros, mas não chegam a Nitfos Makom tão forte. Só que o Magid, todos os alunos dele, ele decidiu fazer, abrir por toda a Europa. E aí começa a Hassidut a se espalhar. Você tem num lugar, Rebaram Nadodu, Rebaram Karliner, tá bom? Rebaram Karliner, você pode ver a primeira carta, que é o Cherem de Brody. O Cherem de Brody não é contra os Hassidim, e sim contra os Karliners, que na época assim se chamava Hassidut. Porque a única Hassidut que estava perto de Litaim, se a gente pode chamar assim, Litaim, é o Rebaram Karliner, e é contra eles que eles vão. O Magid quase não sofre Itnagdut, porque ele tá num campo totalmente novo. Dos Talmidim do Magid, você pode pegar o Balatânia, ele fica na Rússia Branca, né, Bela Rússia, o Magid Mitchlenobyl, ele está na Ucrânia, Repschleunig em Nikolsburg, ele vai para Morávia, a Morávia já é praticamente Prússia, quase Alemanha, o Balafloer, Pinchas Horowitz, ele está em Frankfurt, que é totalmente negócio, em Chalab não chegou, mas aí vem o Noam Elimelech, é o grande, que a gente vai falar, que hoje o Yurtsai dele, né? A gente está fazendo aí do lado, o Noam Elimelech, ele começa a Galícia, tá bom? Ele é considerado o Rebbe dos Rebbes, que praticamente 90% das Hassidiot que tem hoje são Talmidim do Noam Elimelech. Quase todas as Hassidiot, depois a gente vai falar quem são os alunos deles, vocês perceberam um pouco dos nomes, tá bom? Praticamente todas as Hassidiot que você tem na cabeça, toda a Galícia, Polônia e Hungria, são Noam Elimelech. Todos são Noam Elimelech, tá bom? Então, por isso que ele é considerado o Baal Shem Tov HaShemi, Bolam HaChassidut, que ele foi quem mais difundiu a Hassidut. Quem mais difundiu, ele quase não teve Itnagdut, porque na Polônia não tinha nada, vamos chamar assim, na Galícia, né? Na verdade não tinha nada, então não tinha o que Itnaget, ele não teve problema de difundir tudo o que ele queria. O Rebbe de Kreuzberg falava, ele nasceu em 1717, faleceu em 1787, 70 anos como David HaMelech, tá bom? Eu estou trazendo Mikorot, porque são mishpatim muito, muito, muito dvoim para falar, tá bom? Eu não posso falar isso, mas o Rebbe de Kreuzberg falava, ele é como David HaMelech, 70 anos de vida. O pai dele, vamos começar a história dele, o pai dele, Rebbe Eliezer Lipper, ele era, infelizmente, não teve zchut de Lilmot Torá, ele não era Talmid Chacham, vamos chamar assim, tá bom? Ele era o Shoev Maim da cidade de Tarnov, e ele era muito meiuchas, mas nem o pai nem a mãe não sabiam nada, só ler Teilim. E o pai dele, depois de 10 anos sem filhos, ele teve uma Kabbalah, ele decidiu que ele vai dar todos os clientes dele, a Shirim, ele vai dar para outra pessoa, para o concorrente, ele quer, a partir de hoje, só trazer água para os Batei Knessiot e Batei Midrashot. Só para o Midei Chachamim, se não é Midei Knesset, ele não traz água, ele, todo bom cliente, ele passava para outra pessoa. Ele entrou em Aniyud Merudá, mas naquele ano, ele começou a ter um filho atrás do outro, e aí nasce Reb Zusha, Reb Reb Zusha, e o Reb Reb Mailech, tá bom? Então, no Olam HaChassidut, Meyachesim, esse Maase de Tzitkut, que ele quis dar para o Midei Chachamim, que nasceu esses dois grandes filhos. Rebbe Elimelech, בתחילת דרכו, ele era um Talmid Chacham, e não tinha chego nem perto da Hassidut, o Rebbe Zusha foi quem primeiro conheceu o Magid, e quando ele conheceu, ele falou, se você é um Talmid Chacham, então, Lamdan, você precisa ser apto de ir direto. O Rebbe Elimelech era conhecido como Talmid Chacham, בכל מובן המילה. O Rebbe Zusha, os mitnadim vão falar que, o Rebbe, ele fazia mais, mas de onde, Torá, Lamdan, que ele tinha. Isso que vão falar, tá bom? De Rebbe Noem Elimelech, ninguém discute. Eles mamajet carvu no Magid, e depois de um tempo eles decidiram que eles precisam fazer 8 anos de galut. E aí começam várias e várias histórias, vamos tentar contar algumas das histórias da Golos que eles fizeram, tá bom? Na Golos eles chegaram a passar Bizionot, Algab e Bizionot, um atrás do outro, e depois de 8 anos de Tikkun HaNefesh, eles decidiram que eles já estão aptos e entrou neles Ruach HaKodesh. Odapam, Zer, Mashem Esupar, tá bom? Bederech HaChassidut. Uma vez eles estavam numa Mahsânia, e o Bala Hassânia, quando viu dois judeus, deixou entrar, mas contou para alguns bons goim antissemitas, que tem duas figuras aqui interessantes, até Mechurim de Atapel Bayan. O Rebbe Zusha sentou do lado da chaminé, que estava muito frio, e o Rebbe Elimelech, ele ficou um pouco mais longe da chaminé. No meio da noite, entra alguns goim bons antissemitas, vem o Rebbe Zusha e começa a chutar ele. Chutar, até sangrar, ótimo, já pode ir embora. Amanhã é a seguinte, o Melech veio e disse, olha como você está, o que aconteceu? Para Krishna, todo mundo tem uma chamadia. Isso é uma guia ali, eu estou fazendo mais meus tikkunim. Noite seguinte, eles vão deitar, os goim entram, espantam de novo o judeu do lado da chaminé. O dit, sujo, não é ideia mais, batem, chutam e saem. Terceira noite, a mesma coisa. O Melech, como a gente fala, Zusha, por favor. Então, não, uma guia ali. Daí falou, chega, essa noite ele saiu correndo primeiro, eu vou dormir do lado da chaminé, eu que vou apanhar, não você. Ótimo, ele vai dormir do lado da chaminé, aquela noite entre os goim, Altishma, coitado, esse da chaminé já está 3 noites apanhada. Não, o outro judeu que a gente ainda não pegou, espancaram o Reb Zusha de novo, o Reb Zusha logo em seguida chega para o Reb Melech e fala, você está vendo, lekol echad yesh ma shemagia lo. Li magia etze, lecha lo magia, por isso que em mim que estão batendo tanto. Quando eles estavam, eles beetzem, foi a Galut, e chutz na Galut, eles começaram o primeiro projeto de Kiruv do mundo. Eles queriam difundir a Hassidut e queriam lekarev et Am Yisrael e Avinu Shebashamayim. Esse era o nosso. Cada vez que eles chegavam numa cidade, viam que alguém estava fazendo uma coisa errada, um irmão ia para o outro, Reb Zusha, e falava, uau, olha só, será que você está fazendo tal Averá? Um repreendia o outro da Averá aqui. Fulano está fazendo, o fulano escutava, esse era o jeito de Leuchir. Nunca Leuchir com ninguém, panim el panim, nunca chegaram a levazot uma pessoa. Conta que uma vez estavam na prisão, eles chegaram numa cidade, foram para variar, né? E eu vi que quando chegam num lugar novo, eles com certeza fizeram alguma coisa errada, que havia como. E aí começaram a falar mal deles e prenderam os dois. O problema foi que onde prenderam, uma prisão, camuvan, que não tinha banheiro, e no meio do quarto tinha um balde onde todo mundo fazia as necessidades, tá bom? Onde todo mundo fazia as necessidades. Chegou o horário de Minchá, o Rebbe Elimelech começou a chorar. O Rebbe Zusha virou para ele, que você está chorando? Eu falei, não, eu não posso fazer Minchá. Nem Minchá eu não posso fazer, até passar Bizionot Meile, mas não poder fazer Avodat Hashem, Bazani Lome Sugar e estava chorando. O Rebbe Zusha olhou para Noem Elimelech e falou, o que você está chorando? Retzon Hashem é não Leitpalel, mas como Marus. Então a gente está conseguindo fazer Retzon Hashem de não rezar. המלך תפס מעצמו, אבל הוא, וואו, אתה עושה את זה רצון השם, אני שמצפה לתפילה, אני שמצפה לרצון השם, רצון השם, אני אומר שאני צריך להתפלל במקום נקי, מקום, נו, מקום נו, הייתה לנו פרק איזה, נקל יום אומרת, הוא זדויס כאן עשה לנו בורסה, כאן עשה לנו פגן בולד עוד על לך הג'ידי שלו, שהוא היה מהד הפריבטה, היא מלך למלך לבזו שכאן עשה לנו בורסה, פחד איזה מינות, הוא סיגורל סבר על הפריזון שגלה, הביאו זדויס פליז דוד, אבל עשה לנו בולד בפריבטה, נהד עוד בולדתו, תראי, פרגונטה, כיכון תסיוך איזה זדויס, כיכון תסיו, Então, virou, olha, eu não entendo, mas tem alguma coisa que eles gostam nesse latão aí, de fezes, urina, não sei o quê. Eles estão dançando empolgados com isso. Fala, é disso que eles gostam. Ele pegou os dois, amarrou os dois, vamos levar para outra sala que não tem nenhum latão e não tem lixo para vocês dançarem. Esse era o Derech, esse era o Mahalach, que tudo que eles faziam. O Reb Noach me cobrindo, ele fala que todos os lugares que chegou na Polônia, os Heineken Breeders, tá bom? Que é o Noach de Melech Reb Zisher, esses lugares chegou a Hassidut, onde eles não pisaram, Hassidut não conseguiu entrar. Porque não deixaram Mitzoytzes, não deixaram Midush, não tinham o que fazer. O Maor Veshemesh, Kalman Kloinemus, Alevi Shapira, se não me engano, tá bom? Tem o nome dele escrito no Emshech. Epstein, desculpa, Maor Veshemesh, ele escreve que o Dillichheim também fala mamash, um yesod muito parecido, o Dillichheim até achei um pouco mafrido que ele falou, mas o Maor Veshemesh ele fala que o Melech toda a vida achava de tshuva, sempre estava fazendo tshuva, ele até quando ele sentia que não tinha o que fazer tshuva, ele começou a fazer tshuva pelo que ele fez a mãe dele sofrer no momento que ela estava grávida dele. O Dillichheim escreve que um momento ele chegou a queimar as mãos dele, eu não sei exatamente o que isso quer dizer, pelo momento da anaká que ele fazia a mãe sofrer. É, para dar de mamá, se sofreu, então ele chegou a queimar a mão dele para fazer tikkun disso. Esse era a dargá de tshuva. Faz pouco agora a gente fez uma dança, que a maioria aqui não conheceu, tá bom? Quem estudou em Cutia conheceu essa dança, ela chamou e ensinou a gente. Essa dança, Betzen, quem inventou a Noé Melimelech? Noé Melimelech, como ele inventou, precisa ser dois yudim, um segurar na mão do outro, e dois iodinhos do lado seguram um na mão do outro, e para você passar, o do lado precisa levantar, e você precisa se abaixar. Não é mesmo que os chassidim eles explicam que qual é o chá dessa dança? Que para fazer essa dança precisa ter dois chassidim, dois iodinhos, um de frente para o outro. Precisa estar cara um olhando para o outro. E sempre que tem dois iodinhos, um não é igual ao outro, não existe dois iodinhos igual. Então você vai pegar na mão de uma pessoa que pensa igual, diferente de você. Você vai dar a mão para uma pessoa que tem altura diferente de você. Você vai dar a mão para uma pessoa que não tem nada a ver com você. Senão, bichlá, não dá para dançar. Aí quando você dá a mão para um iodinho que é tão diferente de você, aí você pode ir em frente. Mas... Agora você quer entrar na vida do outro, você quer entrar dentro do outro. Para você entrar dentro do outro, o outro precisa conseguir levar em gavoa. Ele precisa levantar as mãos e te dar permissão para você entrar nele. Mas se ele se fechar, você não tem como entrar ele aspia no outro Yehudi. Agora, a última coisa que você precisa saber, se você quer entrar na vida do outro Yehudi, você precisa saber o que eu fiz. Se você entra com gavá e você quer tentar entrar no outro, você nunca vai conseguir entrar. Então, um precisa ser anar de se levantar e se abrir, pro, vamos dizer, quem que ele é a espia, e uma espia precisa saber se abaixar, né? Dois iodim juntos e conseguir. Então, esse mamash, tipo, a gente assiste tem essa dancinha, ela é de amar, o Noé Melimelech fez essa dança, e o Olam HaChassidut, Kacha Masbirim, essa dança. Quem vem com tia cansou, né, de dançar isso. Eu, por exemplo, até não preparei isso, não lembro do Rashomata ter explicado, imagino que ele deve ter explicado 50 mil vezes, tá bom? Mas as coisas talvez, às vezes entram e saem, às vezes não entram, mas Betzen, no Olam HaChassidut, né? Tudo precisa ter puxado. Uma vez o Noé Melech entrou em Lijensk, vamos começar talvez por outro, mais antes. Uma semana, uma pessoa vai em Lijensk no estíbulo, e vê que o Noé Melech não pôs o tefilim de Rabbeinu Tam, acho muito estranho. Falou, deve ser que ele pôs mais tarde, vai derramar. Dia seguinte ele não colocou o tefilim de Rabbeinu Tam. Terceiro dia, viu que não estava o tefilim de Rabbeinu Tam. Então ele foi pro Rebbe do Mairo, e falou, Rebbe, posso me dizer, o que está acontecendo? Como você não pôs o tefilim de Rabbeinu Tam? Meu, você, o Rebbe. Falou, eu estive lá, 3 dias atrás, eu tive um dia muito, muito difícil, da vida dessa Shem, esse tzedok, em cítricos, tudo, passei o dia ocupado. E finalmente eu consegui experimentar uma coisa altas horas da noite, quase de madrugada. Eu terminei de comer, eu deitei um pouco para descansar e começaram a bater na minha janela. E na hora que bateram na janela, eu falei, agora eu preciso levantar. Eu levantei, em seguida eu levantei. Eu fui atender, era uma pessoa chorando, falando, por favor, minha filha precisa dar a luz e tá cheio de leidar. Faz filar por ela, me dá uma broca. Eu dei a brachá. Só que depois que eu deitei, eu falei, se fosse minha filha, eu ia dar um beijo e agradecer essa pessoa que me acordou. Agora, porque a filha do outro, eu fiz, uf, está escrito no Shulchan Aruch, que Hassidim Hashem Maseh, colocam Rabbeinu Tam. Eu não estou ligado de Hassidut, se outro Yodi eu não sinto como minha filha. Então eu não me sentirá onde, por Hassidim Rabbeinu Tam. Agora eu sinto que Hazat de Tshuva, eu já estou nessa Ramá. É a mesma história, muito parecida, Rabbi, que o Kloisenburg Rebbe contava, que uma vez o Mayrach Mijensky, ele chegou em Mijensky, e quando ele chegou, ele viu dois iudimes conversando. E um falou assim, viu, o Luzer, ele está muito doente. E o médico perdeu as esperanças dele. O Neumann Berg tinha um filho só, se chamava Eliezer, tá bom, Luzer, tá bom, dos galicianos. Então ele vai correndo para casa, e quando vê o filho dele, tranquilo, ele, ufa, não é meu Luzer. E nesse momento ele falou, o quê? Se o Luzer do outro me do, não me dói, se é meu Luzer, sim dói. Que é isso? Ele não comeu aquele dia inteiro, ele falou, até vamos fazer tshuva, e não senti que eu tô mamash na rama dele, ele malasso. Oi, Israel Neapte, isso é tipo... O Noam Elimelech vivia muito, muito, muito quieto de Avat Israel. E um dos maiores alunos dele foi o Oye Rev Israel Yapte, tá bom? Apteruf. O Apteruf, ele escreveu um livro, Oye Rev Israel. Esse livro, Oye Rev Israel, ele coloca vórtice na Parashat HaShavua, toda a Parashat precisa achar alguma coisa de Avat Israel. Então ele estava uma vez escrevendo um livro, ele dava drashot, tudo era Havas Israel. Uma vez falou para o Rev Israel, ele falou, no Parashat Balak, o que tem de Avat Israel? O que tem de Avat Israel? O que tem de Avat Israel? Me fala, Parashat Balak. Agora, me acha uma coisa. O Apteruf falou, o quê? Parashat Balak é mais forte. Falou, qual é mais fácil? O que é Balak? Era o Sheit Herod. Ve'ahavta lerecha kamocha. Você viu para ele e falou, ve'ahavta vav bei lerecha nu kamocha chav. O que tem a ver? O Apteruf, né, que está um membro do Melech, falou, Tishma, se você ficar procurando todos os defeitos, as diferenças, você nunca vai chegar a ver a Rafa Amorra. Para amar o outro, você precisa saber que bem, Zvó, Nunu, Hu, Hof, Seder, Balak, Rosh Deiros, a Rafa Lerecha, Kamoich. É isso, Derech, tudo assim, tá bom? Isso aqui, para mim, acho que foi o maior voto racídico em tudo que eu preparei. Eu acho que esse da Apteru foi o máximo que a gente conseguiu chegar, tá bom? Mas ele que deixa uma coisa, teve dois Kiddushim muito, muito grandes no Mahalach do Noam Elimelech, e hoje a gente acha que todos os rebes são assim, mas até o Noam Elimelech isso não existia, isso não existia. O Noam Elimelech, ele tinha um keta muito, muito, muito forte, que ele inventou esse conceito que o Rabino, que é o Rebbe, ele precisa de Dovla Gashmiud dos Hassidim dele também. Até lá, a Rav é quem responde Shira Belacha. Rav é alguém que te ajuda a avodar Hashem, e o Baal Shem, ele deixa todo o avodar Hashem. Mas você pedir para Nassar para o Rav, o que tem a ver? Você pode pedir só, mas o que tem a ver o Rav lidou na tua para Nassar? Lidou no seu teu Shalom Bait? Não leia isso, lidou. Isso aqui foi todo um Hidush, que o Noam Elimelech, ele Hidesh, e ele falava que agachos do nosso Hassidim é a minha Ruchnes. Você quer saber qual que é a minha Ruchnes e agachos do nosso Hassidim? Até lá, hoje a gente vê que todos os Hassidim são assim, não era. O Noam Elimelech, ele Hidesh isso. E o Noam Elimelech, o Kloish Murgerev, ele Magish, que todo ele pegava muito, muito dinheiro para pidiones, tá bom? Pidionot, naquela vez que era Abraha, tinha um prato para deixar dinheiro, que é uma das maiores críticas, talvez, da Ascalá contra Hassidut. É até interessante, a gente sempre escutou Ascalá bateu muito mais forte na Hassidut do que no Olam Yeshivot. Mas muito, 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 muito mais forte, tá bom? E eles gozavam todo esse quinto de pidionot, foi um noce muito, muito, muito gozado. Mas o Noam Elimelech, ele pegava pidionot, não existia sem pidionot, mas todos os pinolotes, 100% ia para Tzedakah. E o Rebbe de Kloisenburg fala que o Noam Elimelech, ele nunca na vida foi dormir se ele tinha um centavo de pidion que ele ainda não tinha. Ele nunca dormiu com dinheiro de pidion no bolso. Se sobrou dinheiro, ele procurava alguém para lechalek. E se não tinha para quem lechalek, aquela noite ele não ia ter como dormir. Ele nunca foi dormir com kesef pidionot. Porque esse era o mehalach dele. Notorata Hassidut, ele Hidesh, o maior Hidush, tá bom? Que talvez teve a maior Nadu de todas. Ele inventou não, ele Hidesh, Toira Satsadik. Todo o conceito do Tzadik, que você precisa leit Haber pro Tzadik, você precisa lavar para ter Kesher com o Tzadik, e você precisa copiar o Rebbe, ver como o Rebbe come, ver como o Rebbe faz. Todo o Keta do Tzadik, foi o Noam Elimelech, ele que fez. E ele Hidesh todo esse conceito, né? Tá bom? Que isso aqui é talvez o maior conceito da Nadu. Que ali dei Hibur com Tzadik, você tem um Hibur com a Vina Sheba Shamayim. Tá bom? Ele colocou talvez esse intermediário, como que vocês quiserem chamar, como vocês quiserem falar, tá bom? Ani no Mumche Bazer, Kolechad Yecholim Sholet, a Mumche Shelo, Baketa Azer. O Moel Vashemesh, o Rishon que Bob ele falava que Moel Vashemesh é o Shulchan Aruch da Hassidus. Então, para vocês que estavam no, em, estiveram em Krakow, né, em Krakow, na, lá você vai por Amor, você vai para Moel Vashemesh. Assim você já fez os dois Shulchan Aruch, Hassidus e Shulchan Aruch do Assim, isso é recubado ainda no Hassidus. E o Moel Vashemesh, uma vez, sabe, o Rav Nachman de Bressa de Mishtoem, que o Makom do Kever do Tzadik, tem dinim Eretz Yisrael, lechol davar, lechol davar. Tá bom? Então, talvez vocês vão perguntar para o Bressler o que ele faz com todos os dinim de Masrot, de Orla, de Trumot, Masrot, do lado do Kever do Tzadik, se nasce uma planta. Mas o Shura Nachman é lechol davar, tem gueda de Eretz Yisrael, lechol davar. É assim que ele fala, não? Então, o Orla Shemesh, uma vez ele foi, ele estateia, ele foi rezando no Eman Merech, ele foi no Oihel, tá bom? Oihel também, Stam Shedidu, é um mussar totalmente racídico. Vamos falar um pouco do Oihel, do Noem Elimelech. E ele pediu para os Hassidim, eu vou entrar e ninguém me incomoda. Eu vou entrar, não quero que ninguém me incomoda. Tá? Então ele entra, passa 10 minutos, passa uma hora, passa 2 horas, passa 2 horas e meia. Demora os Hassidim começaram a brigar, então, o Rebbe entrou e não saiu. Ele está vivo, o que aconteceu? O que aconteceu? Depois de 3 horas, decidiram que acabou. Invadiram, entraram no Oihel, tá bom? Os Hassidim estavam lá para ninguém entrar, entram no Oihel. E vem que o Moel Vashemesh, que é um dos grandes talmidim do Noem Elimelech, ele está mishtateach bekivro shel Arel. Ele está totalmente deitado, tá bom? Bekidah, mishtachaviah, em cima do Keber. E ele está out, ele está apagado, totalmente apagado. Então os Hassidim ficaram preocupadíssimos, acharam que talvez ele não está aqui. Começaram a chamar ele, balançar, tudo que quiser. Depois de um tempo, o Moel Vashemesh acorda e ele falou, o que aconteceu? Ele falou, não, Rebbe, estava preocupado. Ele falou, chaval que vocês me fizeram. Ele mamash ficou bravo com o Hassidim. Ele falou, se vocês me deixassem mais um pouco, eu chegava ali de Haber com o Tzadik. E vocês me cortaram isso, não tem. Olha, Yavin, Ech Shetirtzel Yavin. O Moel Vashemesh, o Noem Elimelech escreveu, o livro Noem Elimelech, ele não escreveu, já vamos falar também um pouquinho disso. E o Balatani, ele falou, o Balatani, ele fala que o livro dele é Sefer Labeinonim. Porque o Noem Elimelech é o Sefer HaTzadikim. Você quer saber os três Sforim Niftochim? O meu Benonim, o Noem Elimelech é o Sefer HaTzadikim. O Reb Zishi Reber Meirech, ele tinha um vikuach mefursam. O Reb Zishi ele falava que o Ikar Avodat Hashem é leitmaket quanto você é catar. Pensa em você e começa a ver como que o Benadam é efes, o Benadam é nada, tá bom? E assim você vai reconhecer quanto Hashem Gadol. Você quer chegar ali aqui, começa a ver em você. Começa a ver o que tanto Hashem é Gadol, e você vai entender quanto você é Katan. Discutiram isso por muito tempo, foram para o Magid, perguntaram para o Magid, falou, os dois Drachim, Baudat Hashem, são Mechonim, e os dois são Drachim bons. Mas é melhor uma pessoa pensar mais nele, desmaquer nele, detaquer mais ele, e assim vai reconhecer Hashem, do que ficar pensando em Hashem e esquecer de você. Assim que foi a resposta do Magid. Agora um pouco de Nechamá para a gente, né? Nós que estamos todos de não abrindo o Sifrei Hassidu. Ele fala em nome do Noel Elimelech. Ele fala que o Noel Elimelech sempre falava que uma pessoa que estuda dois Blat, né? Dois da Pim de Gumará com Rosh, traz para você Kirvá Pashem maior do que qualquer tikkun que uma pessoa pode fazer. Qualquer tikkun que você quiser pensar, dois da Pim de Gumará com Rosh. O Noel Elimelech em Parashat Korach, ele escreve assim, Ikar Tanuk Shel Hashem, Ibarach Shadam Lomed Halacha. Ikar Tanuk Shel Hashem, Noel Elimelech em Parashat Bechukotai. O Tzadikim só tem como levantar Zeirot através de Hidushei Torah. Sem Hidushei Torah, os Tzadikim não conseguem levantar nenhuma Zeirah. E aí ele fala, é Limud Hidushei Nichazore, mas o Ikar é Hidushei Torah. Uma vez alguém veio reclamar para o Noem Elimelech e falou, Rebbe, tudo que eu estou estudando eu esqueço, tudo que eu estudo eu esqueço. Não fica, o Limud não fica na cabeça. Falou, se é assim, está na hora de você começar a fazer Tshuva. Falou, Maketa Tshuva. Ele falou, a gente sabe que Gdolat Tshuva Shemagiat Kisei Akavot. Então, se você fizer tshuva, a tua tshuva vai dar do lado de que você acabou, porque você estudar, não vai ter mais shichicha, tá bom? Falou de Elmená, ele tirou 3 coisas mefursamim, depois do falecimento dele, o filho dele era Bluzer, ele tirou o Noem Elimelech da Torá, e as Kama Birsaot, que o Noem Elimelech ele passou sobre todo o livro, ele pediu para não tirar em vida, e o filho dele tirou o livro, tá bom? Depois tem o famoso Tzetl Katan, tá bom? Pitka Ktana, como se quiser chamar, né, o Tzetl Katan, e Tfilá Lifnei Atfilá, a Tfilá que se faz antes de fazer Tfilá, e aí está o famoso Aderave, é uma parte dessa Tfilá Lifnei Atfilá do Noem Elimelech. O Tiferet Shlomo de Jiradomsk, né? Não existe o conceito de oi, Herzog, em Leves Hassídicos, tá bom? Talvez hoje já galache para outros lugares. O de Ferreschon de Radon, ele falou que não existe. Ele precisa de dó para ter o oi, do Noia Melimer. Então ele dá, quando ele falou, eu sou Koyen. Como eu não vou entrar no poder extraterno, que é do Noia Melimer, então ele fez um oi, de um jeito que vai ter um quarto do lado, que não vai ter uma torre, e um caminho especial que ele vai poder inteligente fazer desfilar no Noia Melimelech. Ele sempre gostava de ir para o Noia Melimelech, o Tiferet Shloimeh. Infelizmente, quando chegou a Shoah, destruíram todos os Oihans de toda a Europa, menos um, Tiferet Shloimeh de Levanos. Ele dá para o Noia Melimelech, a dele não foi tocada. Quando os nazis destruíram o Noia Melimelech, os Hassidim ficaram muito preocupados que eles iam chegar no Kever, que tinha gente lá, e ouvir, eles na hora foram, abriram um quebra para tentar proteger, e viram que o Noemi Lemelech estava intacto. O Noemi Lemelech faleceu, como a gente falou, em 1700, né? 1787, então falando de 40, 1941, quase 200 anos depois, quando ele estava intacto, esconderam em outro lugar, e depois da chora, devolveram para uma coma Yashan, no lugar que sempre estava. O Noemi Lemelech, como a gente falou, é o Rebbe dos Rebbes, ele teve grandes talmidim. Antes de falecer, ele foi para o Choize Milublin, tá bom? Choize, para quem não sabe, Choize tem Ishvitz, tem Kotz, tem Gur, tem Vorke. A maioria das Hassidiot hoje famosas vem do Choize Milublin, que é o Noemi Lemelech, tá bom? Ele falou para o Choize Milublin, eu peço para você, por favor, cuidar do meu sobrinho, que é o Brei Suscher, tá bom? O Rebbe de Dinov, e eu vou te dar de presente Maor Einar. Tá bom? A minha visão. E aí é boa que o Reus, ele tinha uma visão, ele via aqui que ninguém conseguia ver, tá bom? O Koshnitz Magid, ele falou, vou te dar a Korche Valer, vou te dar toda a força que eu tenho no meu coração. Então o Lev do Magid foi para o Koshnitz Magid, o Menachem Elul Mirivinov, ele deu para ele todo o Neshama que ele tinha no Moyer, para o Apteru, Levavron Yeshua Heshel Meap, ele deu a força da boca, o Apteru era um grande Darshan, tá bom? Ele tinha mamash, as brachot deles eram mitkaimot também, que era Koshnitz Magid. E não vamos esquecer o homem que vem, Naftali Mirovshitz, que daí vem todo o Tzanz, que é o, não, o rabbi de... Aqui, não do Brasil, o...
Ratzfeld,
né? Óbvio que isso aqui vem de Rovshitz. Reploine Neskal Nefshin, que é Moda Shemesh, Mekulei Mekulei, Che, Schuda Tzadig, Yamod Aleino, Escutor Yager Aleino, e que Tashpia Brachava todos nós. Amém, amém.
Amém.